UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você sabe que é hora de entrevista. Belo Horizonte sedia o 55º Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, entidade que completa 80 anos em 2017. O evento começa amanhã, reunindo mais de 100 convidados em dezenas de debates com os temas da educação, juventude e sobre a situação política do país.
A expectativa é que o encontro receba 10 mil estudantes de todos os estados e também do exterior. Aí, para a gente poder falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a vice-presidenta da UNE, Moara Corrêa Saboia. Ela é vice-presidenta, não é mais estudante de engenharia, né?
Exatamente.
Boa tarde, Moara. Seja bem-vinda ao Expresso 104,5.
Obrigada. E é muito bom falar com a Rádio UFMG, a universidade, que eu já fui estudante, inclusive, quando eu era estudante de engenharia aqui.
Muito bom, né? Ô, Moara, para a gente começar a nossa conversa, deixa eu te perguntar o seguinte. O Congresso da UNE, ele tem qual tipo de função? Ele tem um caráter de formação, de tomada de decisões? Tem um caráter cultural ou é um encontro administrativo?
Então, o Congresso da UNE é o nosso maior fórum. Ele acaba tendo todos, um pouco de cada uma dessas funções. Ele é um encontro que a gente reúne a base do movimento estudantil para eleger a nova direção da UNE, mas também tem um espaço de debate muito grande. E para nós, há alguns anos, já é um entendimento que política e cultura são muito aliadas. Então também é um espaço artístico-cultural muito grande.
Uhum. Bacana.
E Moara, são 80 anos da UNE, né, em 2017. A entidade busca intervir tanto nas questões da educação e na vida estudantil, quanto na vida social e política do Brasil como um todo. Como que a UNE consegue articular esses dois eixos aí?
Na verdade, a UNE se tornou uma grande entidade de representação da juventude brasileira. Mais do que essa juventude estudantil, que está cada vez mais ampla, a gente tem muito mais estudantes, então a UNE tem uma base gigantesca, e ela sempre se comprometeu também com o futuro do país. Então, uhum, a gente costuma dizer que esses 80 anos da UNE, ele se confunde muito com 80 anos de história do Brasil. Então, quando o Brasil estava num processo de ditadura, a UNE lutou e se mobilizou contra a ditadura, lutou pelo petróleo ser estatal, pelo petróleo é nosso, lutou para, por exemplo, para a saída do presidente Collor, uhum, pedindo seu impeachment, quando a gente entendia que era essa saída. E hoje a gente luta, por exemplo, pelas diretas já, para a gente retomar a soberania popular. E esse congresso, ele vai ser um congresso muito histórico, assim, muito cheio e permeado pela história do movimento estudantil. Então, a abertura dele vai ser o filme Praia do Flamengo, 172, que é um filme sobre a sede da UNE. Então, conta um pouquinho da história da UNE através da sua sede, a sua sede que foi incendiada no primeiro dia, na primeira ação da ditadura militar. Vai, uhum, ter várias homenagens aos 40 anos do ENE, que foi o Encontro Nacional de Estudantes que teve aqui em Belo Horizonte, que foi fundamental para a reconstrução da entidade também. Então, ele vai ser um congresso também que quem tiver a oportunidade de participar de todo o congresso vai sair também conhecendo muito mais da história da UNE, da história da resistência da juventude, da história do próprio país.
Ah, que legal. Ô, Moara, pensando na atuação da entidade, né, da UNE, o que que um estudante pode esperar da própria UNE?
Na verdade, a UNE se tornou uma grande articuladora das lutas da juventude brasileira. A juventude que já mostrou no último período que quer participar da política, a juventude que já mostrou que não está satisfeita com a política como ela é feita hoje. Então, a UNE, ela articula tudo isso de forma nacional, que é esse pouco do seu papel. Então, o estudante pode esperar uma entidade pronta e muito preparada para o momento que o Brasil tem vivido hoje. Uma entidade que está pronta para enfrentar os desafios. Por dizer, uhum, por exemplo, que a gente não vai topar nenhum retrocesso na educação brasileira e que a gente não vai topar nenhum dos recursos ou direitos que a gente já conquistou.
Uhum. E a sociedade, o que, que pode esperar da UNE?
Eu acho que é um pouco do que a juventude também pode, uhum, né? A UNE, ela entra, né, nesses 80 anos muito grande, muito gigante, construindo um dos congressos mais amplos de toda a sua história. Uhum. Hoje, dentro da UNE, por exemplo, a gente tem vários movimentos de juventude, movimentos de juventude que estão ligados a partidos tanto de esquerda quanto partidos que se dizem de direita, hoje estão dentro da UNE, gente que não se referencia em nenhum partido, mas luta no movimento social, gente que nunca se referenciou nem mesmo no movimento social, acaba vindo para os nossos fóruns através do encontro de mulheres, através do encontro de negros e negras, através da nossa Bienal. Então, a Uni ela quer ser reflexo dessa juventude brasileira, com toda a sua diversidade. E tendo como pauta comum a defesa da educação. Então, quem quiser defender uma educação de qualidade, quem quiser defender um país mais justo, pode ter certeza que vai encontrar na União Nacional dos Estudantes um espaço de militância.
Uhum.
E, Moara, você falou aqui um pouquinho com a gente sobre esse caráter assim, histórico que a Uni tem, né? Que falar da Uni, às vezes, é falar sobre a própria história. A Uni ela tem um perfil progressista desde a sua origem. Você acredita que hoje, né, as demandas de hoje são similares ou tem alguma coisa parecida em relação aos outros momentos que a entidade já passou?
Sem dúvida nenhuma, sim. No último período, a Uni tem dito muito que a gente tem lutado pela democracia. Então, quando a gente tem batido muito nessa tecla das diretas já, do povo voltar a decidir os rumos do país, é porque para a gente democracia é uma coisa muito, muito séria. Nossos militantes, eles morreram, estão desaparecidos até hoje porque lutaram por um país democrático, porque lutaram para que a Uni existisse, porque lutaram pelo nosso direito de construir o nosso ideal, o nosso CA, de nos manifestar. Então, eu acho que isso a gente retoma, infelizmente, a gente volta a ter que lutar pela democracia no país nesse momento histórico. Sem dúvida nenhuma, a Uni mudou muito, mas mudou principalmente o seu perfil social. Hoje a Uni ela é mais negra, ela tem muito mais jovens da classe trabalhadora, ela tem muito mais mulheres protagonistas, ela é presidida por uma mulher, a gestão passada foi presidida por uma mulher, e a gente acredita que as próximas gestões também as mulheres vão estar à frente desses processos todos. Uhum. Hoje a ONU tem dentro da sua diretoria estudantes que são travestis e transexuais, gays, lésbicas, então de norte a sul do país, então hoje ela é mais diversa porque a universidade também mudou muito, né? O perfil da universidade mudou muito. Mas tem muita coisa que ainda a gente continua batendo nas mesmas teclas. A gente ainda quer uma universidade com a educação mais libertadora, uma educação que seja realmente para todos, e ainda continuamos lutando, infelizmente, hoje, por uma democracia e pela soberania popular do povo do Brasil.
E quais são as principais lutas que a Uni trava atualmente? Você falou um pouquinho, né, pela democracia, o que mais que a Uni está buscando?
Então, a gente passa por um período, nos últimos 13 anos, que a gente teve condições de se aprofundar sobre as especificidades da educação, né? Lutando pelas cotas, lutando pela assistência estudantil, lutando pela democratização da entrada na universidade, lutando pela revisão dos currículos, pela diminuição, por exemplo, das matérias à distância do ensino superior privado, pela regulamentação do próprio ensino superior. Hoje, a nossa luta ela acaba sendo um pouco mais central porque a gente entende que a gente precisa ter um governo que invista na educação, que entenda que educação não é gasto, que educação é investimento para o país e que construa também uma educação que seja educação que dialogue com o conjunto da população brasileira. Então, como a gente não tem hoje essa realidade, a nossa principal pauta é para um processo de democracia no país, um processo por acabar com essas medidas que estão retirando os direitos, colocando tetos de gastos na educação, por exemplo. Então, a nossa maior pauta hoje, sem dúvida nenhuma, é a democracia, uma educação mais democrática e libertadora e a pauta do financiamento estudantil.
Legal, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui pela Rádio FMG Educativa. Nós estamos conversando com a vice-presidenta da Uni, Moara Corrêa Saboia. A gente está falando sobre o congresso da Uni, que será realizado nesta semana, Gabi?
Começa amanhã.
Começa amanhã, exatamente. Ô Moara, pensando no momento político atual, a crise política, nessa crise, você até comentou sobre essa questão da luta, com certeza vai ser um dos debates do congresso nesse ano, não vai?
Vai. Mas acho que vários dos debates vão falar um pouco sobre isso, né? Nos dias 15 e 16, que é na quinta e na sexta, são os dias de maior fluxo de debate assim, do Congresso. Vão ter vários debates simultâneos, mais de 10 em alguns momentos. E aí vão ser debates sobre economia, sobre o papel do Brasil na América Latina, sobre a política, sobre várias coisas. Mas essa porta da conjuntura vai estar muito firme nesse debate. Até porque muitos dos nossos convidados são parlamentares, são ministros ou ex-ministros, é a turma que está no movimento social, tanto ligada à educação, mas como Sem Terra, Sem Teto, de mulheres, negros e negras, de juventude. Então esse debate da conjuntura vai estar muito forte. Não tem como a gente não falar sobre isso.
É. Pois é, você falou também sobre essa questão da formação da Uni hoje, da presença de mais negros, de pessoas LGBT, né? E eu gostaria de saber essas questões, né, da negritude, das questões indígenas, da mulher, elas serão discutidas nesse congresso e se elas forem, de qual forma?
Então, a gente vai ter algumas mesas específicas sobre esse tema. Logo no primeiro dia de manhã do congresso, às 9 horas da manhã, vai ter uma mesa de mulheres, falando sobre essa coisa das mulheres, né, disputa da democracia. Vamos ter uma mesa com a turma negros e negras. Vai ter uma mesa da turma LGBT também, com grandes nomes da luta nacional. E vai ter uma mesa, por exemplo, também com uma turma que é pronista, para entender também a realidade. Hoje, boa parte da base do movimento estudantil não está na universidade pública, mas está na particular. Mas esse é um tema muito central para a gente. A Uni constrói 3 encontros auto-organizados, um encontro de mulheres estudantes que teve mais de 3.500 meninas no Rio de Janeiro, construímos um encontro de negros e negras com mais de 2.500 jovens lá na Bahia, e construímos também em São Paulo o primeiro encontro LGBT da Uni. Então são pautas para a gente muito importantes, porque é uma turma que no último período entrou com muita força na universidade e quer transformar a universidade também.
Ah, legal.
E essa não é a primeira vez que Belo Horizonte cedia o congresso da Uni, não é?
Não é mesmo, assim. Belo Horizonte é palco de congressos muito históricos da Uni. Última vez que o congresso esteve aqui, Fidel Castro ainda estava vivo e participou do nosso congresso, por exemplo. Teve congresso, inclusive, de reconstrução da Uni, foi o ENE, há 40 anos atrás. Então, Belo Horizonte, sempre que recebe o Congresso da Uni, sempre é um momento muito importante para a história, inclusive um momento que muda a trajetória do movimento estudantil. Assim. Então, para a gente retomar o Congresso aqui para BH, um lugar que foi palco de tanta resistência durante a ditadura, é muito simbólico também.
Bacana. E então, vamos falar, fechar falando um pouquinho sobre esse congresso. Se você quiser falar um pouco sobre a programação, falar mais, né? Que a gente já passou bastante
comentou,
por algumas,
né,
mesas.
Sobre as mesas, né?
Mas falar mais sobre o que está sendo programado e convidar também todo mundo para participar, todos
Isso.
os estudantes e a população.
Então, assim, eu quero primeiramente convidar mesmo todo mundo para participar, para conhecer, para quem não conhece o movimento estudantil, para quem não conhece a Uni, é um congresso para mais de 10 mil pessoas. Quem não é estudante, vem participar também. É importante para entender um pouco do que está acontecendo no país. A gente, às vezes, vê pela internet, vê pela televisão. É importante ver o que essa juventude tem produzido, como ela tem feito política, que é uma forma, sem dúvida nenhuma, sempre muito inovadora. O congresso ele começa amanhã no Cine Belas Artes, com a estreia do nosso filme, o filme que conta a história da sede da Uni e que, através da história da sede, conta um pouco da nossa trajetória. É aberto, é às 19 horas, mas é bom chegar um pouquinho antes da retirada de ingresso. Vai ser um momento assim, muito bonito para a gente. No dia 15 e 16 vão ter vários debates. No dia 16 à noite, se não conseguir ir no FMG, não tem problema. Às 19 horas, nós vamos fazer um ato pelas diretas. O ato com a presença de vários artistas, muitos artistas mineiros participando, Aline Calisto, Renegado, Pedro Moraes. Então, vai ser ali na Praça 7. Quem não tem alguma dificuldade para chegar na Pampulha, também vai sentir bastante o clima do congresso e da nossa forma de fazer política. Para dizer assim, a gente gosta sim de fazer política, a gente se importa sim com a política brasileira, mas a gente quer fazer política do nosso jeito. Sempre aliando debates com arte, cultura, com educação, com a diversidade também que nos compõe.
Tá certo então, Moara. Obrigado por dar a entrevista aqui para o FMG Educativa. Eu desejo para você sucesso nesse congresso que começa amanhã.
Muito obrigada, viu, Moara?
Muito obrigada a vocês. A gente também espera vocês cobrirem nosso congresso durante esse dia.
Tá certo. Essa foi a Moara, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, aqui na Rádio FMG Educativa. Amanhã começa o 55º Congresso da Uni, com uma programação que vai até o domingo, dia 18.
Os debates do congresso vão ser feitos no Campus Pampulha da UFMG e são abertos a toda a população de Belo Horizonte. Há também atividades no Ginásio do Mineirinho e no Centro de BH. As inscrições devem ser feitas pelo site inscrição, sem o cedilha e sem o tio, www.uni.org.br e outras informações no site www.uni.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.